Rádio AL.
Esporte na Rede. Bom, voltamos com Esporte na Rede. Para destacar, você falou do gol de bicicleta, o gol do Avaí. O Avaí chega numa situação boa, é só administrar. Agora pega esse compromisso contra o Oeste, que pro bem do Avaí e também pro bem do Joinville, é a vitória contra o Oeste amanhã.
Vomir, Matos, só que mas é o, seguinte... o negócio é o seguinte, Vomir, o jogo é jogado no campo, é ali que está o que o time pode fazer, o que tem que fazer para ganhar, chegar.
Agora também o Avaí ganhou do meta... time do Paraná, parece que ganhou uma Copa
agora,
do
Brasil. Mas
uma ciclovia agora na...
Não, mas na nós temos ganhou, que ver que o Avaí, Paraná...
De bicicleta?
Bicicleta?
Não, já foi alguma coisa.
Sim, mas foi, foi uma jogada.
Os três pontos que interessam, não, porque jogo bom ninguém tá fazendo.
Não, e a jogada foi uma baita de uma jogada. Uma belíssima jogada com o Diego Jardel... fazendo um cruzamento na medida para o Renato, que teve a ousadia. E é isso que eu te digo, amigo.
Coragem.
É isso que eu te digo. Jogador de futebol, Eduardo, ele tem que querer ganhar o jogo, tem que querer fazer um gol. Ele teve a ousadia de fazer uma
ciclovia, uma bicicleta.
Não, não, mas
para ir de carro não.
Não, para ir de bicicleta, né? Para ir de bicicleta, né?
Mas o último,
da ilha tem que ser de bicicleta.
Mas essa situação do Avaí é uma situação. Mas ela é uma situação que se iguala à situação do Palmeiras, que eu comentava com o Pacheco. Ele ganha de 1-0, mas ganhou.
Sim,
o problema de 1-0, o problema de 1-0 é que se ele tá ganhando, ele faz um gol bonito contra o Paraná e não faz o segundo, e vai tocando e não faz, numa daquela, uma bola pelo alto, sobe
o
gol.
O Valmir,
e
vai o chão.
Agora, o que não dá
com um grande, o que não dá é pra você assistir o jogo.
Quase que toma um gol do Internacional no final.
Você assiste o jogo.
E
você vê. Acaba todo trabalho a perder.
Exatamente.
E você assiste o jogo e vê o comentarista dizendo que o Avaí tá jogando mal, o resultado tá 0-0, o Paraná não tava jogando melhor que o Avaí, coisa nenhuma.
Não. O Paraná não. Paraná é muito
o primeiro tempo tava 0-0.
E é salão de festa do adversário sempre para
a dificuldade era a mesma. O Avaí estava se mantendo, o Avaí estava procurando o resultado veio no segundo tempo, o Avaí soube se organizar, o técnico do Avaí soube mexer e a condição de chegar ao gol foram os jogadores que conseguiram isso graças ao quê? A vontade de ganhar o jogo.
E a fragilidade.
E a necessidade.
Né?
Não, a fragilidade não, porque. O Renato fez um gol de bicicleta, não tinha como você marcar aquela jogada ou defender aquele lance, e foi o único gol do jogo. Então, se o adversário fosse frágil, o Avaí teria feito 3-4 gols.
Mas a minha referência é o
seguinte... Porque o Avaí tinha essa vontade, Hudson, de buscar o resultado.
A minha referência é essa, que é preciso fazer o primeiro, buscar uma segunda bola para fazer o segundo e consolidar a vitória. O Avaí vai ter um jogo aqui...
O Palmeiras ontem, para vencer o Internacional, foi 1-0 e olha lá.
O Avaí está lá embaixo.
O Avaí vai ter um jogo aqui, por exemplo, na última aqui, contra o Brasil de Pelotas... que é um jogo que o Avaí vai entrar em campo e vai ganhar o jogo. Só que ele tem que tratar de fazer a diferença de 2 gols. Porque se ele fizer 1-0 no último momento ou 2-1, esse time do Brasil de Pelotas, esse time não é bobo.
Eu quero ver o Avaí ganhar do Oeste amanhã.
Não, mas, bom,
tem que ganhar fora de casa mais uma vez.
Aliás, o quem mais vai
torcer.
Já ajuda o Joinville também.
E quem mais vai torcer o Joinville? Quem mais vai torcer o Joinville? Porque tem uma coisa:
vai beneficiar o Joinville,
uma vitória do Oeste amanhã complica a situação do Joinville. Complica a situação do Joinville.
E do próprio Avaí.
Complica a situação do Joinville. É verdade.
Não, então, é isso que eu te digo, Valmir. Tem gente que não acredita, tem gente que não está acreditando no Avaí.
Ele não está acreditando no Avaí? Está acreditando.
Tem torcedor que não acredita, que não está acreditando no Avaí. O Edson Mourinho, não sei se está ouvindo a gente, ele esteve aqui sexta-feira.
Sim, sim.
É um dos que não acredita.
Não.
Não, mas...
Não, é que...
Acho que o Avaí tem time para subir e se manter na Série A?
Tem.
Não, mas tá. Ele
tem,
tá,
time.
Tem time. Tanto que ele numerou.
Vai subir agora. Vai ganhar do Oeste e vai subir.
Ele numerou. Não.
Os contos do...
Eu acho o seguinte, acho
o Valmir é um secador.
Não sou um secador, eu sou um realista. Se o Avaí fosse um baita time, o Avaí pegava aquele time ruim do Paraná e dava uma goleada.
Exatamente.
O Avaí não é um baita time. O Avaí é um time que, encaixadinho pelo Claudionei Oliveira, que tá dando conta, o time tá coeso, o time tá fechadinho, não se iludam, o Avaí vai subir pra Série A, agora, mas vai ter que acertar, vai ter que contratar pra Série A, senão ele vai subir e vai descer.
A dificuldade é a mesma, eu insisto em dizer isso pra você. Você vê que o América Mineiro, que é o último colocado, está ganhando jogos importantes de times grandes.
Lá na Independência lá é complicado.
Então,
lá
é a mesma coisa aí. Não tem essa história de pegou time fraquinho e encheu de gol, tocou 4-0. Não. Você vê que o Corinthians tomou uma goleada do São Paulo. 4-0. Então, na verdade...
Mas o Corinthians está tão mal que só não ganha do Corinthians o Figueirense. O Figueirense não vai ganhar do Corinthians. Eu vou te contar uma coisa.
O Figueirense vai cair.
Esse é terrível. Meu Deus do céu. Que coisa feia, né, Santina?
Pode até cair, mas eu vou morrer lutando. E outra coisa que eu vou dizer para vocês e para quem está ouvindo.
O Figueirense tem 2% ainda de possibilidade de ficar.
A Santina é Figueirense.
Verdade, eu sou Figueirense... Amo Figueirense. Ninguém gosta mais do que eu. Pode gostar igual a eu do Figueirense. Mas mais do que eu, não. Mas eu sou realista.
Ela é havaiana.
Bem
no fundo, ela é havaiana.
Querido, não uso nem azul, quanto mais Havaí. Eu penso que faltou tudo o que vocês imaginam no futebol hoje. Gestão, capacidade, comprometimento, vontade de ganhar jogo, vontade de permanecer na
aliás,
Série A.
Aí, até vou te pedir para ligar para o Nazarildo aí para dar uma opinião, porque o Nazarildo sem Havaí, né?
Nazarildo, inclusive, foi jogador do Havaí.
E ele tem uma noção disso que eu estou dizendo aqui. O Havaí está ganhando porque o Havaí mudou a sua forma agir.
O grupo
mudou. O grupo está mais confiante desde a 15ª rodada.
O Eduardo Rocha, dentro do Havaí hoje tem uma pessoa que conhece profundamente o nosso futebol. Quem é? Jocely?
E trouxeram, né, um bom técnico, apostaram no Marquinhos, acreditaram na capacidade de influenciar no jogo que o Marquinhos tem. Dentro de campo, e apostaram também num grande goleiro que é o Renan, trouxeram um jogador de grande experiência para liderar a retaguarda, que é o Betão. Então, o Havaí apostou também nos jogadores novos, né? O Rômulo, o Renato, o próprio Lucas Coelho. Então, esses jogadores ganharam confiança, a confiança e a aposta. E outra, a manutenção de um time, a manutenção de uma escalação dentro do possível. Agora, a gente vê o Figueirense hoje ainda testando jogadores na 34ª rodada. Aí é brincadeira, você não vai chegar realmente a lugar algum dessa maneira. Quer dizer, quando você não tem um time titular... E você...
Quando o torcedor não conhece o time titular do seu clube...
E a diretoria e a comissão técnica...
O restante sempre mudando.
Não aposta naquele time ali. Quer dizer, o jogador ele tá jogando, mas ele tá na dúvida. Então, realmente, eu não vejo aí, olha, a situação diferente disso. Vence quem procura a vitória, vence quem busca o resultado, quem acredita e quem chuta em gol, quem procura, como aconteceu com o Renato. Ele teve realmente a coragem de buscar o gol com uma bicicleta e foi feliz.
Estava presente no lance, né? Estava presente no lance, bola que não é perdida. O caso do Palmeiras...
Isso mostra o comprometimento da equipe. Não é o que acontece com o Figueirense.
Palmeiras fez um gol ontem numa bola em que a bola estava voltando. E de repente, quando houve um vacilo, ele estava ali e fez o gol. Então tem que estar ligado no jogo, né? Mas vamos dar uma passadinha. Já voltamos para a situação aqui dos clubes da capital. Só que não podemos esquecer que a Série B, a segunda divisão do estadual... Tem a gratificante volta o ano que vem, 47 anos depois do Barroso de Itajaí voltando, e a volta do futebol de Tubarão, agora com o Tubarão. Então, e esse jogo vai acontecer, o encontro dos líderes, no próximo domingo, fechando a Série B, fechando a segunda divisão. 16h, vamos ter Tubarão e Almirante Barroso. Esse jogo vai ser em Tubarão. Eu acho que é um jogo para casa cheia, um grande momento para a Cidade Azul, Cidade Tubarão, com a volta do Tubarão e com a volta em Itajaí, 47 anos depois, o Barroso. Barroso que jogou em 70, um dos grandes jogadores do futebol do Botafogo e da seleção brasileira Quarentinha. Encerrou a carreira no Barroso de Itajaí, que tinha inclusive o grande zagueiro Mário José, outros jogadores, Expedito, esse goleiro aqui que foi treinador de goleiros do Avaí, o Nilson, que jogou lá no Barroso de Itajaí. Então é uma equipe grandiosa, de sombra, que passou pelo Paulo Ramos. Então não é questão de ser saudosista, mas é de fazer o registro gratificante que vamos ter a volta de Itajaí na elite, não com o Marcílio Dias, que não subiu, mas o Barroso, o grande Barroso, que deve jogar o campeonato não na Rua Silva, mas sim no estádio do Marcílio Dias ou Ercílio Luz, que é muito melhor. Porque o estádio da Rua Silva praticamente fechou, são mais de 40 anos, né, Hudson? Fica difícil, né?
Bom, Mira, eu quero aproveitar para lembrar que, parabenizar os colegas, amigos radialistas, que hoje é o dia do radialista. Parabéns a todos os radialistas.
Parabéns aos radialistas, somos radialistas, Rocha. Tem um detalhe, o cidadão era empresário aqui na Grande Florianópolis, de uma empresa de pré-moldado, e me chamou lá para a gente bater um papo, conversar sobre promoção ali, sobre a possibilidade de patrocinar jogos de futebol no tempo da Rádio Guarujá. E o cidadão, reunido com outros empresários ali, era um sábado de manhã, um tal de Osvaldo, chegou e disse: eu quero apresentar o Valmir Matos. Valmir Matos é um dos maiores radiadores que tem em Florianópolis.
Radiadores? Essa foi forte.
Tu não é radiador, Rocha, tu é radialista.
Radiador é...
Não, eu irradiador, né? Uma vez me chamaram de radiador e outra vez me chamaram de reportista.
Acontece de tudo, né? Agora Valmir Matos realmente... Radiador. Hoje é um dia.
Eu tenho uma cara de radiador, né?
Especificamente é o dia de homenagem ao Valmir Matos, 40 anos de rádio, né? O homem já trabalhou por Santa Catarina e já viu de tudo na função, né? Já sabe o início, o meio e já conhece até o fim.
Como dizia o falecido governador. Por toda Santa Catarina, Rocha.
Não, exatamente, Valmir. E você realmente
Rocha disse,
traz...
me deixou impressionado. Ele disse que eu sei o princípio, sei o meio e que eu sei o fim.
Mas com certeza o Valmir Matos tem essa visão, conhece tudo do radiojornalismo, não só rádio esportivo, mas tudo aquilo que diz respeito ao noticiário, né? Político, né? Em geral. E atua, né? E vivencia... E realmente tem uma grande memória radiofônica, né? Uma memória da história do rádio aqui em Santa Catarina. Isso é muito importante. Então, parabéns, né? Parabéns aí para todos em função. Agora, o Valmir, o destaque também, Valmir, é o basquete catarinense. O basquete que chegou ao encerramento da campanha de 2016... com o time de basquete de Brusque, campeão catarinense, em cima do Blumenau, Valmir.
Opa!
O Joinville ficou em terceiro e o Videira ficou em quarto. Então você está vendo aí, ó, que só nessa nominata final aqui, nesse pódio, Brusque campeão, Blumenau em segundo, Joinville em terceiro e o Videira em quarto. Olha a força do futebol que vem do Oeste aí, hein? O Brusque, na verdade, Valmir, tinha perdido em 2015. E agora veio aí buscar fora de casa, né? O Brusque perdeu em 2015 em casa e veio buscar fora de casa lá no Galegão, em Blumenau, vencendo o campeonato de basquete de 2016 e com uma grande torcida no ginásio, hein, Valmir Matos?
Que bom.
Que realmente a torcida de Blumenau acredita muito, né, no basquete do Blumenau, mas em busca do tricampeonato, mas não teve jeito. O Brusque fez uma vitória de 67-58, então incontestável, né? Não deu chance realmente para o azar. E com essa vitória aí, a décima consecutiva, 10 vitórias consecutivas do Brusque no campeonato estadual. E realmente colocou o Brusque nessa situação de grande campeão do basquetebol de Santa Catarina. o nosso basquetebol, que realmente está, ano a ano, Valmir, cada vez mais profissional e cada vez mais importante no cenário brasileiro, que é o basquetebol de Santa Catarina, inclusive com grandes novidades para a colocação dos nossos clubes de basquete na esfera nacional, hein?
E outra informação, a gente já volta para o futebol, ainda sobre o basquete. Eu não tenho dados aqui, que estou sem equipamento de informática à mão, mas a UDESC, inclusive, publicou no seu site oficial. A UDESC está fazendo um acordo, um intercâmbio, parece que com um grupo italiano, exatamente para fortalecer a divisão de base de estudos no projeto do basquete na UDESC, através do CEFID, que é o Centro de Educação Física da UDESC, localizado em Coqueiros, aqui em Florianópolis. Bom, voltamos então para destacar o futebol catarinense no Campeonato Brasileiro. Já falamos um pouco aqui da situação boa do Avaí. Privilégio, se encaminha com a possibilidade muito grata de voltar para a Série A. O Joinville amanhã, um jogo difícil em casa, enfrentando o Bragantino. Sempre é difícil, acho que o Bragantino é um time vulnerável. E se o Joinville quiser subir, vai ter que vencer. Mas antes disso, o Joinville torcendo para que o Avaí se saia bem lá em Barueri, que uma vitória do Avaí deixa o time do Oeste com os mesmos 36 pontos. O Joinville, vencendo o jogo, estaria indo para 36, ainda estaria em quarto, na quarta posição, porque perderia em saldo de gols, mas é uma situação realmente bastante animadora, com possibilidade muito real. Na Série A, nós vamos ter a próxima rodada somente na semana que vem. Tem seleção brasileira, eliminatórias, e não tem futebol na Série A no meio de semana. Não vamos ter rodada no final de semana. E teremos então os seguintes jogos. No dia 15, terça-feira, dia 15, terça-feira, 5 da tarde, feriado, dia da Proclamação da República, tem um jogo. O Fluminense recebe o Atlético Paranaense no Rio, em que o Marcão será o treinador do Fluminense. Fluminense que ontem mandou embora o Levir Culpe. Nós teremos os jogos então da quarta-feira, dia 16, na quarta-feira da semana que vem. Teremos 7:30 no Rio, Botafogo e Chapecoense. Depois, às 9 da noite, em Curitiba, Coritiba e Santa Cruz. E às 9:45 teremos aqui em Florianópolis o Figueirense recebendo o Corinthians. No mesmo horário, América Mineiro e Flamengo jogam no Independência em Belo Horizonte. E no mesmo horário, em Recife, Sport e Cruzeiro. E no dia 17, quinta-feira da semana que vem, os outros 4 jogos. Em São Paulo, no Morumbi, São Paulo e Grêmio. Na Vila Belmiro, Santos e Vitória da Bahia. E às 9 da noite, os outros 2 jogos. Em Porto Alegre, Internacional e Ponte Preta, e o grande jogo que pode encaminhar, pode abrir realmente a situação como virtual campeão brasileiro, é o fato do Palmeiras e a Belo Horizonte enfrentar o Atlético Mineiro na quinta-feira, 21 horas. O Pachequinho aqui já vai começar a tomar cardenal, vai tomar aqueles calmantes e tal, vai ser uma loucura, vai chutar o balde, vai chutar tudo e sai da frente quinta-feira que vem, porque eu acho que o Palmeiras joga lá fora contra o Atlético e, sinceramente, Palmeiras vai se dar bem contra o Atlético Mineiro, posso estar enganado. Então, essa é a situação do Campeonato Brasileiro, seu Eduardo Rocha.
É, o Cuca, que é o técnico do Palmeiras, realmente ele está passando.
Tem que fazer mais um golzinho, porque às vezes faz um só e fica, dá um sofrimento, né?
Eu não vejo, Valmir, eu não estou entendendo como os jogadores estão tendo tanta dificuldade para chegar à meta, Valmir.
Pois é, numa dessa toma um gol, complica todo um trabalho.
Foi é muito complicado.
Internacional. Foi mais ou menos isso, um perigo, né?
É jogo para ficar no 0-0, para 1-0. Que dificuldade é essa, hein? Agora, a surpresa mesmo foi o Santa Cruz virar o jogo, né? O Santa Cruz, não, o Vitória, né?
O Vitória.
Virar o jogo, fazer 3-2 em cima do Atlético Paranaense.
E o time do Atlético Paranaense é um time muito certinho, muito pois bem arrumadinho.
Então... E tem pretensões, né? E tem pretensões.
Figueirense pelo Internacional, que estão na possibilidade de cair, e ele, Vitória, ele conseguiu, né? Pelo jeito vai continuar.
É, e complicou mais
complicou
ainda.
Complicou o lado do Inter, né?
E do Figueirense. E mais ainda a situação do Figueirense. Né? É. E a situação do Internacional hoje é a situação de maior preocupação no cenário brasileiro. Porque o Internacional, se as coisas não correrem bem, pode, lamentavelmente, estar com um histórico de queda pela primeira vez para o Campeonato Brasileiro da Série B. É uma pena, mas é coisa do futebol. Tá
entre o Inter e o Vitória, né?
É complicado. Então, e o Internacional que tem como adversário, o Internacional agora, deixa eu ver aqui, tem um jogo que é para ganhar, né? Pode tem que preto. Ganhar esse jogo com a Ponte, que não é time bobo, não. Esse time aqui também é tipo pegador. E a Ponte Preta vai enfrentar o Internacional na quinta-feira, 9 da noite, em Porto Alegre. O Internacional tem que buscar uma vitória contra a Ponte Preta. Se ele der uma tropeçada, não ganhar o jogo aí, então... dependendo da combinação de resultado aí, pode... Olha, porque aí o que pode acontecer? O Curitiba pode começar a subir, o Sport pode subir.
Porque praticamente o Figueirense já caiu, a América já caiu.
Sim, sim.
Então, a briga vai ficar entre o Vitória e o Internacional.
Esses três, lamentavelmente citando, mas Figueirense, Santa Cruz e América, já estão indo para a Série 99, B.
98%.
O Internacional ficou com 38, se ele der um vacilo aí, e o Vitória tem um jogo difícil, que é na Vila contra o Santos na próxima rodada. Tudo bem. É complicado, mas só lá na frente, o Vitória recebe, por exemplo, o Figueirense em Salvador. É difícil.
E o Inter joga fora com o Corinthians. Depois e joga de jogar fora com o Corinthians.
O Corinthians está passando por uma fase difícil em que eles estão aparando as arestas no final. É sempre um adversário difícil. Exatamente. Sempre complicado. Porque aí no final do jogo, no final do campeonato, mas não interessa. Para os jogadores interessa. Porque a vitrine, eles querem mostrar serviço, até porque estão na possibilidade de manutenção dos seus contratos, de renovação dos seus compromissos. Então todo adversário em qualquer circunstância passa a ser dividido. É difícil. Então eu tenho impressão, Hudson, que nós vamos ter antes da última rodada, eu acho que na penúltima rodada, o torcedor palmeirense vai comemorar a conquista do título e ficam algumas emoções talvez pela terceira ou quarta vaga da Libertadores, que eu tenho impressão que esses três, o Palmeiras, o Santos e o Flamengo encaminham a vaga. A vaga para Libertadores, o Flamengo na condição de campeão. Detalhe, quem será vice, será Santos ou Flamengo, né? Talvez o Atlético Mineiro tentando beliscar alguma coisa, por isso esse jogo é muito importante contra o Palmeiras. E aí a briga mais é o desespero do Internacional para não cair, porque eu acho que o Figueirense... não tem mais jeito, é o desespero. E é torcida aí para a Série A para saber quem é que sobe realmente.
O Figueirense também pega o Vitória fora depois.
O jogo em Salvador. Difícil, jogo em Salvador. Tá então difícil. Realmente é muito.
Segundo o matemático, é o Tristão, aí de 98% já tem.
É porque
possibilidade de queda é muito difícil.
E na Série A, a vitória do Palmeiras ontem, 6 pontos, teria que o Palmeiras. Perder,
o Flamengo mais uma vez tropeçou.
É, o Palmeiras.
Em 12 pontos conseguiu 3
complicado.
Pontos.
E o Palmeiras teria que perder esse jogo pro Atlético, o Santos ganhar do Vitória. Ele teria que perder outro jogo, o Santos ganhar para se igualar. É muito difícil, é muito difícil. Então realmente é muito difícil. São 4 jogos aí.
Na taça mesmo.
Então ficou difícil e esperamos que essa semana seja uma semana tranquila. Não
e tem vejam... seleção brasileira, afinal.
Bom, é o que vai motivar um pouco, porque...
Mas vamos jogar no estádio onde nós levamos 7-1 da Alemanha contra a Argentina.
Pois é. É a seleção brasileira que está o Tite insistindo com o Paulinho, mas tudo bem. Agora, para o Figueirense, não resta mais nada. Eu acho que para o Figueirense, lamentavelmente, está se fechando as cortinas, está terminando o espetáculo vexatório, triste, lamentável.
Ainda...
Um time muito ruim que veio para a Série A. E a exemplo do que aconteceu com o Avaí o ano passado, o Figueirense está afundando agora e o Avaí está subindo. Se o Avaí, porque aí onde é que eu quero chegar para finalizar? A expectativa fica com o Avaí. Um jogo muito difícil amanhã contra o Oeste. Nada de desespero, porque mesmo que venha a perder, encaminha para a próxima rodada, até a última rodada. Agora, matematicamente, os pés no chão, porque ninguém ganhou nada. Ninguém ganhou nada.
Mas já
nada.
Estão comemorando. Já.
Não, ninguém ganhou nada
a
ainda.
A comemoração já é grande, né?
Não faço que nem determinado... Tem um aí que era prefeito e quase que não foi. Então é complicado.
Valmir Matos, antes de você encerrar, né, Valmir, só lembrar que essa parceria que você se referiu aí com relação ao basquetebol, que surgiu, Valmir, de uma iniciativa do professor Gilberto Vaz.
Opa, sim.
Em 2013, o Instituto Baby Basketball Cidadania, Valmir,
sim,
que trabalha com cerca de 300 crianças, é sem custo, é gratuito, é na UDESC, e agora com essa parceria com a Benetton Basket, que é uma equipe, né, um clube do Treviso, da cidade de Treviso, na Itália, a fim aí desse intercâmbio agora que está firmado por cerca de 2 anos para as categorias sub-12 e sub-13. E, inclusive, Valmir, com a chance aí agora das crianças jogarem, né, a partir de 15 anos de idade, começarem a ter oportunidades também de jogar basquetebol na Itália, Valmir.
Perfeito.
E dessa maneira, o Instituto Baby Basquetebol Cidadania, ele passa a ser chamado, a partir de agora, de Instituto IBBC, né? Baby Basquetebol Cidadania, Benetton Basket UDESC. Então, importante passo, você ver como cresceu o basquetebol de Santa Catarina graças a essas iniciativas, né? Tanto do professor Gilberto, quanto do professor Oscar Archer, que é o atual presidente da federação. Ele que realmente está trazendo,
sim,
a Federação Catarinense de Basquetebol também a esse excelente nível profissional que nós temos hoje.
Perfeito.
As informações do Henrique Santos, viu?
Perfeito. Então, muito obrigado. Alguém pediu para me repetir aquela máxima, vou repetir. Então, no Enem do final de semana, no Enem, nas provas do Enem, deu Figueirense. E nem Catarinense, nem Copa do Brasil e nem a Série A. Um abraço e boa tarde.
Esporte na Rede. Seu debate esportivo oficial na Rádio AL.